Se liga que já vai começar o Startcast.
Amigos do Startcast, estamos aqui novamente para o seu giro semanal pelo mundo dos esportes. Chegamos à 116ª edição do podcast e trago aqui comigo a figura do senhor Marcelo Marques, o único que jamais falta e jamais faltará depois daquela época que ele faltava todo dia. Seja bem-vindo, Celinho.
E aqui é trabalho, rapaz.
E o outro que está de volta depois de um longo hiato é o senhor Glauber Maia. Sim, ele está vivo e cá está ele conosco.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? O tempo esquentou e eu voltei para o Startcast. Estava cansado de sentir frio já. Aí voltei.
Que isso, hein, cara? Celinho nem sabia mais o que fazer sem você aqui.
Nós que estamos hoje na porta do inferno, meio que aqui. Em BH tá um porno.
Jesus, amado, que calor é esse, tá fazendo?
Oi, o Rodolfo tá vindo pra cá, diz que tá chegando, mas com esse calor todo vai chegar o mini Rodolfo aqui, viu? Vai secando até chegar aqui. Que loucura, velho, mas tá quente pra caramba, viu? O que também tá quente é a pauta de hoje. Eu tentei fazer um link aqui, mas foi mais ou menos, hein?
Um link quente,
pelo menos. Um linkão. Mas queremos agradecer a todo mundo que está escutando o podcast nas últimas edições. O seu Rafael Portugal, que não para de encher o saco, todo dia ele reclama de alguma coisa. O Aldani Rezende, que está hospitalizado, afinal de contas está tirando as pedras no rins, mas rumores dizem que foi uma cirurgia de mudança de sexo. Aí nós ainda não temos essa informação, o Partido Comunista não confirma. Mas um abraço para ele, que ele já está pedindo um triangular CSA, Confiança e Cruzeiro na Série B. Ele pediu para falar isso aqui.
Pedra dos rins é coisa de quem toma Coca-Cola. Coca-Cola é coisa de capitalista, hein?
Olha aí, hein?
Denúncia,
Celício. Mas então, pessoal, vamos começar pelas aniversariantes, que agora o Celinho está numa eficiência, rapaz. Quando a gente está preparado para xingar ele, ele já sapeca os aniversariantes da nossa
chega
cara.
Chega preparada pronta, né?
Pois é, cara. Não estou sabendo o que fazer mais.
Então vamos lá. Começar aqui pelo aniversário. Seria aniversário, né, do Mauro Sérgio. Não, é Mário Sérgio, na verdade.
Ah, tá, sim. Mário Sérgio Pontes de Paiva, esse aí, né?
Justo.
Jogava muito a bola, viu?
Faleceu no acidente da Chape.
Exatamente.
Também a Daniela Hipólito, o Bernard, fazendo aniversário no dia 8, né?
Qual Bernard? O jogador de futebol ou de vôlei?
Do futebol. Bernardinho do Galo.
Bernardinho do Chalezinho.
É.
Entendi.
Ticalil. Ticalil vai trazer Playstation. No dia 9, fizeram aniversário Renato Gaúcho, Neto, Alberto Donadoni e Luca Modric.
Dia bom pra nascer jogador esse aí.
Esse só craque, né?
Que é isso?
Pão!
Pão! Pão! Aqueles pão Seven Boys, né? Que é aquela marca? Vocês estão de sacanagem! Vocês não correm! Seu Cerruela! Seu Zoreiudo! Como é que foi a sua mãe? Não vai dar!
No dia 10. Aniversário de Petkovic e Guga.
E quem?
O Guga do tênis.
Que isso, hein, cara?
Exatamente. No dia 11, gente importantíssima também. Beckenbauer, Ricardo Rocha e Leivinha.
Que é isso, hein, cara?
E no dia 12, comemorado o nascimento de Jesse Owens, aquele que nas Olimpíadas de 36 desafiou a Alemanha de Hitler.
Grande velocista e saltador.
Sim.
E tem um pouquinho de história nessa história aí, sabe? porque o pessoal usou isso na época da guerra, mas eu sofria mais preconceito nos Estados Unidos do que na Alemanha, para falar bem. Né? Lá ficou muito pouco tempo, inclusive. Mas, enfim, aproveitando, a gente podia embedar aqui. Eu lembro daquele jogo do Guga ganhando o primeiro título dele de Roland Garros, que aquele jogo é sensacional. Né? Que é um dos melhores jogos de tênis que eu já vi, só porque é muito bizarro. O cara que nunca tinha disputado nenhum passado da segunda rodada de um grande slam, o cara vai e pega o atual campeão do negócio e humilha o sujeito. Mas assim, se descesse um ET ali e visse o jogo, ia achar que o bom é o Guga. Depois a gente viu que o Guga era o bom mesmo, na época. E tá rolando nos últimos dias em Rio de Janeiro, BH e em São Paulo o Cinefoot. Eu queria citar aqui porque são mostras de cinema voltadas para o esporte, que inclusive são muito interessantes. Se eu não me engano, o Rio de Janeiro é até mostra competitiva. A gente pode até embedar aqui embaixo para vocês verem o site deles, os filmes que estão lá. Se não der tempo de assistir, pelo menos vocês procuram depois pelos filmes, que eu acho que é uma boa referência de pessoas que produzem cinema voltado para o futebol.
E bom para ficar esperto também, que no ano que vem tem de novo, né? Então...
Exatamente. Bobear, a gente até vai lá fazer alguma coisa. Semana passada, alguém aqui do blog falou que o Primus Roglic estava liderando a La Volta. O esloveno já está em segundo, porque foi ultrapassado pelo Sérgio Andrés Higuita Garcia, da Colômbia. Observem bem o nome do sujeito. Ele se chama Higuita Garcia. Faça ideia do que esse camarada deve fazer com a bicicleta dele. Mas, assim como da outra vez, já está devidamente zicado o Primus Roglic, que da próxima vez que ele ficar sabendo, ele vai vir atrás da gente. Outra coisa que a gente está citando aqui no começo é que o Maradona é o técnico do Ginásio Esgrima de La Plata. Vocês viram isso?
Eu vi. Achei absolutamente aleatório, tal qual o Maradona mesmo, né? Tudo que envolve ele é absolutamente aleatório.
O Maradona como um todo é aleatório, sim, eu acho. Inclusive tem um vídeo, eu posso até embedar aí também, que haja coisa para embedar nesse podcast, viu? Eu achei muito bom que era os caras perguntando se ele veio ver uma criancinha que estava indo para o jogo do ginásio. E aí perguntaram para ele se ele estava indo ver o Diego. Ele falou, não, eu vim ver o ginásio. Aí o cara insistiu para ele e falou, não, eu saio de casa para ver o ginásio, com ou sem o Maradona. Eu achei muito bom. Ele vai penar na vida dele torcendo para o ginásio, mas tudo bem.
Mas é mais torcedor do que 89% dos torcedores do Brasil.
Exatamente. Outra coisa que eu coloquei aqui também, que foi uma... é meio aleatório, mas eu achei muito bizarro. A Caster Semenya, a atleta dos 800 metros rasos, a fundista da África do Sul, ela foi impedida de disputar o Mundial de Atletismo no Catar no final desse mês, porque tinha aquela questão dela ser hermafrodita e tal, e aí eles viram que ela não poderia competir entre as mulheres. Ela que já é bicampeã olímpica, sempre conseguiu resolver nos tribunais e ter o direito de competir. Dessa vez, ela sofreu um revés na Suprema Corte do Esporte na Suíça, que a impediu de ir para o Mundial. E aí, já que ela não podia disputar o Mundial, para se manter em atividade, ela vai atuar pelo JVW Girls, uma equipe de futebol feminino de Joanesburgo, na África do Sul. Agora, com aquele tamanho todo, eu imagino que ela deve ser o Leonardo Silva do time, a Reinar, aquela zagueira da França. Uhum. Eles devem botar, se bem que ela é rápida, né? Então ela pode jogar de ala. Imagina ela jogando de ala.
Como é que o Tite falava? É externo desequilibrante com aquela velocidade.
Tite. E teve recorde de público na Premier League. É o maior público num jogo da Premier League feminina na história da competição. 31.213 torcedores foram ao Etihad Stadium para assistir à abertura da Premier League, o confronto entre City e Manchester United, vencido pelo City por 1-0. O público é recorde na história da competição, como eu disse, E o recorde anterior era 5.200 pessoas no jogo entre Brighton e Arsenal.
Passou de passagem o recorde.
6 vezes maior. E o maior público da Inglaterra é um jogo da década de 40, como a gente já tinha colocado aqui há mais tempo, não da Premier League, como a gente está citando nesse caso.
Esse é o maior público da história, não é?
Hã?
Não é esse que é o maior público da história de futebol feminino?
Exatamente, exatamente. É o recorde absoluto de toda a história. Eu até peguei aqui para ver se eu encontrava, só que... É que havia um questionamento se o jogo do Atlético de Madrid e Barcelona teria batido esse recorde. É pior que a gente até falou ele nos podcasts para trás. Mas enfim, foi. Depois a gente pode pegar e colocar aqui. Então agora nós chegamos à nossa pauta propriamente dita. Vocês querem seguir a ordem aqui? Ô Celinho, vamos começar falando de futebol europeu. O que você acompanhou das seleções nessas eliminatórias para Euro?
Rigorosamente nada.
Junte-se ao time. Eu só tive notícia que a Holanda enfiou 4 na Alemanha, jogando na Alemanha. Sim. Tirando isso, aí que o Cristiano Ronaldo daqui a pouco passa o Pelé como maior artilheiro de seleções. Aliás, é o iraniano que é o maior artilheiro de seleções, agora fiquei na dúvida.
É o iraniano.
É, né? Sim. Pois é.
Esse jogo da Alemanha com a Holanda estava valendo o título mundial não oficial de futebol, né? O cinturão do futebol mundial, e a Holanda ganhou. Estava com a Alemanha e a Holanda ganhou. Inclusive, no oficial World Championship me marcou no Twitter.
Você vê, hein? Quando a equipe desse blog é eficiente, ela é até marcada nas publicações. Sim. Alheias. Está de parabéns, eu estou satisfeito. Celi, alguém está te marcando em algum... Ah, não. Celi caça treta com os parceiros nossos. Não pode, não. Celi não pode. O que é isso? Campeonato Brasileiro da Série A, Celinho, você quer apontar algum destaque da última rodada? Que, aliás, é a penúltima do primeiro turno. Foi, né, no caso?
Deixa eu ver aqui se tem algo se destacar. Aquele gol do Corinthians, do Ceará contra o Corinthians, foi algo para se destacar, que foi um golaço.
Foi do Leandro Cardoso, que ele chama? Igual?
Acho que é Leandro Cardoso mesmo.
É, né? Que golaço, cara. E também o Cássio, pelo amor de Deus. Não, é Leandro Carvalho. É Leandro Carvalho. O Cássio, pelo amor de Deus, né, velho? Como é que o cara toma um gol daquele? Uhum. Nosso goleiro pequeno ainda ia, né?
Aliás, o último lance do jogo, gente.
Pois é. Aliás, o Ceará tá ali se mantendo, né? Apesar de ele estar 3 rodadas que ele não ganhava, foi um bom resultado ali, tá no meio da tabela. Outra coisa também para apontar aqui, o Bahia deu um sapeca no Vasco, outro golaço também, aquele gol do Gilberto.
Cristiano Gilberto, respeita a história.
É verdade. Perfeitamente em condições de ser artilheiro absoluto do campeonato se não existisse o Gabigol. Que, aliás, o Gabigol fez gol de novo, velho. Você tá muito sem graça.
O time do Flamengo tá muito roubado.
Mas eu gosto de campeonatos que o artilheiro faz 15 gols no primeiro turno. Sim. Por
aliás,
isso,
coisa que não acontece há 300 anos aqui, né?
Por isso, todas as reclamações que eu tinha do Gabigol, eu tô retirando, tá? É. Nunca falei mal daquele rapaz. O Muriel, que o pessoal xinga ele pra caramba, não entendo porquê. Ele não tem culpa de ser irmão do Alisson, primeira coisa. O cara garantiu o Fluminense ganhar um jogo, até porque a gente viu que foi ele mesmo que garantiu, porque depois o Fluminense levou uma lambada do Palmeiras num jogo atrasado. A gente viu que aquele dia tinha sido uma casualidade mesmo.
E o Palmeiras meio que se recuperou na briga pelo título, né? Tá só 3 pontos do Flamengo e venceu as 2 últimas.
É que não deu tempo de aplicar o Mano Ball lá ainda, então o time ainda tá fazendo gol, né?
E o Mano tá lutando arduamente contra isso. Vai ficar só no 1-0 mesmo.
Pois é. É impressionante, cara. O time do Palmeiras com aquele tanto de jogador assim, aí de repente você vai ver, troca o time todo. Você vê, o Palmeiras tira uns 5 jogadores que tá de tudo lá, ainda tem jogador para pôr naquele time.
Ele pode não repetir nenhuma escalação ao longo do ano inteiro, que vai ter Nick estreando no final do ano.
Agora você pega o time do Santos e tira 4 jogadores para você ver o que sobra.
Pois é.
O Santos já tá colocando a língua de fora antes de virar o turno.
Exatamente. Se vocês repararem bem, o Santos quase perdeu para os reservas do Atlético Paranaense em casa.
Precisou de um pênalti roubadinho.
Aliás, o VAR não tem que acabar, não. Tem que acabar os hábitos que tem no Brasil, velho. Como é que pode?
Tem que importar tudo para poder ter uma coisa de nível e tirar das mãos da CBF, passar longe. Não tem condição. O outro erro absurdo da rodada foi no Botafogo e Atlético, que eu simplesmente parei de assistir o jogo depois que o juiz marcou o pênalti pro Botafogo, porque ele tem menor condição aqui no Rio.
Ô Celinho, Botafogo e Atlético sem uma roubadinha pra eles lá, não é que não tem graça, não?
Ô Celinho, você tá ligado que depois teve um lance igualzinho, né, a favor do Atlético,
que
o juiz não deu o pênalti, né?
Mesma coisa que o juiz não deu, exatamente. Realmente, de fato, a única juíza que sabe usar o VAR é aquela que apitou Atlético e Fortaleza, que me fala o nome aqui agora.
Edna. Exatamente. Edna Regina.
Mas cá pra nós, o problema aí não é o VAR, né? O problema aí é o mal intencionado, né? Exatamente.
E se eu não me engano, a Edna não, acho que nunca mais apitou na Série A.
Não, até agora ela não apitou mais não, viu?
Punida por ter sido a única que usou o negócio direito.
Pois é, aí que tá, velho. Os cara tinham desculpa, né? Mandaram ela apitar o PAM, depois mandaram ela apitar as final da Série D, depois ela teve que apitar não sei onde, mas não voltou também não. Agora o Inter de São Paulo, o São Paulo provando pra gente que pode contratar Deus e botar lá, que não adianta. O CSA ganhou, Célio, olha que beleza. É o que eu falo pra vocês. O CSA, ele é ruim, mas é um ruim esforçado. Vai cair lutando. O Avaí é ruim e é ruim. Só ruim.
O Avaí só vai terminar com essa vitória em cima do Fluminense. Se não for com duas vitórias em cima do Fluminense, que venceu no retorno também.
Pois é, cara. Pois é. E o Cruzeiro provou que não dá, velho. Não tem jeito. Não dá pra ir pra frente desse jeito. O Rogério sempre julgou na cara de todo mundo que o trem tá uma bagunça. Ninguém consertou a bagunça, teve protesto, o time apanhou de 4-1 em casa, caramba, né? Teve que jogar no Independência e tomar uma surra do Grêmio, o mistão do Grêmio, aliás.
Há 200 anos que o Zé não sabe jogar no Independência até hoje.
Pois é, cara, mas assim, alguém tem alguma expectativa de que esse time melhore? Que eu já tô deixando pra lá, viu?
Não, melhorar não, mas a expectativa é que não caia para a segunda divisão, porque tem 4 times pior, né? Contando firmemente aí com a Fluminense, Avaí, Chapecoense, S.A. e tal, para salvar o Cruzeiro nessa aí, porque o 30 P é com o buraco mesmo.
Calma, só 27 pontos.
Ó, eu só vou falar um negócio. Tem 4 times ali na frente do Cruzeiro, pior que ele. O Vasco, o Goiás, o Fortaleza e o Botafogo.
O problema é o que está atrás, né?
Exatamente. Mas assim, eu tô falando assim, que para julgar alguém para trás ainda dá, sabe?
É.
Não é?
Mas o Cruzeiro é melhor que essa turma aí. Mas o Cruzeiro não tá afim de passar essa turma para trás, não.
Você quer ver o problema? Você quer ver o fair play financeiro funcionar em dezembro? Cruzeiro com a história de dívida aí.
Não, deixa.
Prendo Fluminense.
Deixa essa tabela do jeitinho que tá. Aí pra você ver se não vai aparecer. Aliás, falar em dívida, a Caixa executou uma dívida de 500 milhões da Arena do Corinthians.
Como?
Pois é, é a minha pergunta mesmo.
Eu vi que a Caixa fez isso, mas eu não entrei a respeito. De onde que a Caixa arrumou 500 milhões de patrimônio do Corinthians?
Pois é, cara, eu não consegui entender. Ela falou que a dívida do Corinthians com o banco é de 487 milhões, por causa do financiamento das obras da Arena Corinthians. O banco teria emprestado 400 milhões e, em correção monetária, ia bater 500 agora. Agora, não sei o que o Corinthians deu parte do terreno do Parque São Jorge para conseguir o financiamento junto com o BNDES. Então eu não sei o que vai dar no final das contas. Talvez não dê nada, né? Mas enfim. Seguindo aqui então, se acabasse agora, Celinho, o rebaixamento teria os 4 que nós citamos, Fluminense, CSA, Chape e Avaí, e o o G6 da Libertadores, Flamengo, Santos, Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Inter. Lembrando que pode virar um G9 ainda. Sim. Ou seja, pode ter 9 times disputando a Libertadores. É muita coisa, gente. Ah, eu não dou conta. A Série B, Celinho, você está vendo aí que o Londrina despenca pela tabela e Dagoberto aposentou.
Aposentado em metade de 2014.
Mas agora é oficial. É. E depois da gente falar, menino, finalmente o Sport deu jeito no Bragantino, ganhou do Bragantino ali, entrou no G4, o Bragantino continua líder naturalmente, mas a distância dele para o Atlético Goianiense diminuiu, viu? O Atlético Goianiense agora diminuiu para 4 pontos, o Sport entrou na confusão, o Curitiba também está ali, mesmo perdendo, o Curitiba ainda está lá. O CRB e o Operário vem forte aí. O Paraná também está ali no meio do bolo. E o América, aí a gente fala.
Exatamente. Hã? Até o América conseguiu a arrancada meteórica e está continuando, né? Ela plena ascensão.
Pois é. O América com 29 pontos. Se você pensar que o G4 está com 34, 6 pontos não é um absurdo. 6 não, né? 5. 5 pontos não é um absurdo total, não.
Exatamente.
Evidente que pode aumentar, porque ainda tem time para jogar, mas vocês aí ficavam falando que o América ia cair, olha no que deu.
Quem pegou o carreirão mesmo foi o Sport, né? Que saiu da zona de abaixamento e chegou no G4, na Série B.
Exatamente. Agora o Figueirense entrou na zona de rebaixamento, não teve jeito, dessa vez ele entrou e agora eu tô preocupado, viu? Eu tô achando que ele não escapa dessa não, viu?
Mas cá pra nós não tem que escapar mesmo,
né? Do jeito que tá, não tem como escapar mesmo. O Vitória empatou um punhado de jogo, voltou a ganhar na hora que ele corria risco de entrada da zona de rebaixamento. Então é outro também que eu acho que não corre perigo ali de entrar no rebaixamento. Agora, quem tá embolado tá, viu? Do Guarani pra sair são 4 pontos. O Guarani que é o lanterna, né? Agora vamos chegar onde interessa, que é a Série C. Porque estão definidos os 4 times que subiram para a Série B do Brasileirão. Juventude, Náutico, Confiança e Sampaio Correia disputarão a Série B do Brasileirão. O Juventude não tomou conhecimento do Imperatriz, depois de empatar em 0-0 no Frei Epifânio. Meteu 4 no time maranhense, jogando no Alfredo Jaconi. E retorna um ano depois da sua queda. Foi um bate e volta, né, na Série C. Assim como também o Sampaio Correia, que tinha caído e voltou. Só que o Sampaio passou um aperto maior com o São José do Rio Grande do Sul. O 0-0 da ida virou um 3-2 louco na volta. Mas deu Sampaio. Sampaio também retorna. E temos dois que um volta depois de 24 anos. Que é o Confiança, que ganhou em casa do Ipiranga do Rio Grande do Sul e arrancou um empate por 1-1 no Colosso da Lagoa. E depois de um longo jejum, volta à Série B. Festa lá em Sergipe, pelas informações do próprio Aldanir Rezende, que nas folgas, quando não tem o Galo, está torcendo pelo Confiança. E o jogo da treta, Náutico e Paysandu. Náutico empatou um jogo que ele perdia por 2-0 nos aflitos. Levou para um 2-2 e venceu nos pênaltis por 5-3. Gostaria que os senhores falassem sobre esse jogo épico nos aflitos.
Foi espetacular porque o pênalti foi o último lance do jogo, né? O pênalti foi batido aos 53 do segundo tempo.
Exato.
Imagina a carga de emoção do Náutico naquele estádio dos aflitos. 15 anos depois da batalha, né? Do Grêmio, né?
Exatamente.
Que foi uma noite trágica na história do Náutico.
Nossa, aquilo foi uma desgraça. Agora, eu queria fazer um comentário também a respeito daquilo, né, velho? Que pênalti é aquele que o Voaden marcou?
O Voaden, que reconhecido por marcar pouca falta e tal, arrumou um pênalti pro Náutico.
Não, foi arrumadaço, muito arrumado, viu? O que foi aquilo, cara?
E muito legal também a comemoração do Náutico, né? da torcida, o Náutico invadiu o campo para comemorar, né? Os jogadores do Paysandu chegaram a ficar com medo ali. Parece que teve uma treta assim, do técnico do Paysandu com alguns torcedores, mas nada demais também. Mas basicamente o pessoal entrou para comemorar, carregou o jogador do Náutico nas costas. Teve um lá que deu um beijo no Boada porque ele deu o pênalti no último lance, né?
Exatamente. O que, que é isso, velho? Eu achei bonito. A festa eu achei bonita pra caramba.
A festa foi espetacular.
Eu gostei muito. Mas enfim. E cá pra nós, quem subisse tava de bom tamanho, né? Porque Náutico e Paysandu não são time pra Série C. E no Brasileirão Feminino tivemos os jogos de ida das semifinais. Depois do Santos atrapalhar todas as nossas apostas, né? Porque todo mundo tava esperando Santos e Corinthians na final. O Santos leva uma sapecada daquela da Ferroviária. Chegamos aos confrontos semifinais com a Ferroviária empatando em casa com o Kinderman em 1-1, gols de Tarciane e Carol. Agora, francamente, né, se eliminar o Santos para depois cair para o Kinderman, eu acho sacanagem. Se bem que elas ganharam do Santos fora de casa, né? Às vezes é estratégia. E o Flamengo recebeu o Corinthians em Cariacica, bom público lá, inclusive, mas o Flamengo perdeu de 2-1 para o Corinthians. A Ana Carla fez o gol do Flamengo, enquanto a Érica e a Vitória Albuquerque marcaram para o time do Parque São Jorge, que chega ao 30º triunfo consecutivo e amplia ainda mais o seu recorde mundial, que nunca vai ser batido, se continuar nesse ritmo, né? Porque, pelo amor de Deus, acho que não tem vai dar... Aqui, Corinthians vai para a final, né? Vocês têm alguma dúvida?
Não.
Quem vocês acham que vão para outra? Que ganham a outra semi, no caso?
Difícil,
hein? Ah, eu vou com a Ferroviária, eu vou fechar com elas aqui.
Mas o Kylian joga em casa na última aula, na volta, né? Então tem um fator importante aí.
Ah, mas o Santos também julgava, velho. Eu acho que não tem esse perigo, não. Enfim, acho que vai ser mais ou menos isso aí mesmo. Agora vamos falar de Fórmula 1, já que o Rodolfo não chegou até agora. Tava tentando deixar para ele. Vocês viram essa história de que o Schumacher teria dado sinais de vida depois, sinais vitais, né? Recobrado a consciência depois do tratamento experimental lá?
Na verdade, parece que ele já foi para o tratamento consciente. Já.
Exatamente.
O tratamento que né, fez ele reagir.
Pois é, mas eu achei essas histórias meio estranhas, não sei se acharam. Não, um negócio meio... Cada um fala uma coisa, uns médicos mas falando que...
É o que, desde que aconteceu o acidente, é isso aí que as notícias que a gente tem do Schumacher. O que eu acho mais impressionante, continuo achando muito impressionante, é que, mais uma vez, o cara passou por Paris, deu entrada no hospital e ninguém tem uma foto, tem uma imagem, tem nada do Schumacher. É impressionante a capacidade que eles tiveram para esconder o Schumacher.
Pois é, cara. Ninguém tem nenhuma notícia, né, de foto dele pois depois. É estranho. Pensando por esse lado, é estranho mesmo. Não tinha pensado nisso. Muito bem. O monegasco Charles Leclerc venceu o GP da Itália em Monza. Fez a festa da Ferrari, que não ganhava em casa desde 2010. E, de quebra, ele segurou o Hamilton, né? O Hamilton pelejou de tudo quanto é jeito para passar ele, mas não deu conta não, viu? E o pódio ficou com o Leclerc, que conquistou sua segunda vitória na Fórmula 1, em primeiro, seguido pelo Hamilton e pelo Bottas. Alguma dúvida aí de que o Hamilton vai ser campeão essa temporada?
Ele vai ser campeão, isso é um fato, né? Isso já é notório, sabido há muito tempo. A gente tava na dúvida para ver quem vai ser o vice, né?
Eu tô gostando de ver esse Leclerc agora, cara. Nos tempos pra cá e tenho gostado dele. Muito bem. Se o Rodolfo chegar, ele vai voltar desse assunto. Vocês não reparam, não. Eu só errei a posição aqui. O Hamilton foi em terceiro. Quem ficou em segundo foi o Bottas. Mas não importa. E o Ricardo ficou em quarto, o favorito aqui do Brog, dessa vez é uma temporada ruim, né? Quem mandou ir para a Renault? Como é que o Rodolfo fala que é o tal do Albon? Ele é quem nasce na Tailândia e tem dupla cidadania, é o que mesmo?
É,
Não. Ele deu um nome, não é tailando britânico, é um nome estranho. Mas enfim, é um nome.
Anglo-tailandês?
Acho que pode ser anglo-tailandês, assim. Que nós até rimos dele. Que, pelo amor de Deus, o cara é tailandês. Aí. Se tá aqui a bandeira da Tailândia, foda-se, ele não é. Vai. Ah, não, velho, acho muito. Mas enfim. Agora nós chegamos aqui, vamos ver a próxima pauta aqui, que eu fechei a pauta, né? US Open de tênis, sim, terminou o US Open e nós notamos que quando não acontece um recorde sendo quebrado, acontece uma zebra, e é sobre isso que nós vamos falar agora. Nas duplas, o torneio de duplas mistas feminino foi vencido pela dupla Bethany Mattek-Sands e Jamie Murray, o Murray menos famoso. Elas venceram Hao Xinsheng, de Taiwan, e o Michael Venus por 2-0, com parciais de 6-2 e 6-3, e garantiram o título nas duplas mistas. Enquanto isso, nas duplas masculinas, vitória novamente em Grand Slam da dupla Juan Sebastian Cabal e Robert Farah da Colômbia, que já haviam ganhado o Grand Slam de Paris. Eles venceram a dupla formada por Marcel Granollers e Horácio Ceballos por 2-0, por parciais de 6-4 e 7-5. A fase dos colombianos é espetacular, inclusive.
Pois é.
Eles estão ganhando todos os torneios agora. Nas duplas femininas, a belga Elise Mertens e a bielorrússia Arina Sabalenka venceram o primeiro título de Grand Slam da dupla, superando na final do US Open a australiana Ashleigh Barty, que havia ganhado o Australia Open na simples, e a bielorrússia Victoria Azarenka, com um duplo 7-5, iniciando a trajetória de vitórias das duplas. E a grande zebra aconteceu no torneio de simples, quando a canadense Bianca Andreescu venceu Serena Williams e conquistou o primeiro título de Grand Slam da sua carreira. Ela derrotou Serena por 2-0, com um 6-3, um 7-5, e impediu que Serena igualasse o recorde da australiana Margaret Court, que teria 24 Grand Slams. Serena permanece com os 23. Aliás, esse ano ela teve essa chance 4 vezes, e as 4 vezes ela perdeu para alguma novata. Parece que é um tipo de maldição. E o mais impressionante é que a Andreescu não tinha nascido quando a Serena ganhou o US Open pela primeira vez. Você vê que o negócio foi assim, um duelo de gerações mesmo. Agora, quem está bem na fita é o Rafael Nadal, que derrotou o Daniil Medvedev por 3-2. Aliás, que jogaço! O jogo de 5 horas, venceu por 3-2. Ele abriu 7-5 e 6-3, depois perdeu por 5-7 e 6-4, e venceu depois por 6-4 o quinto set, garantindo o seu quinto título nos Estados Unidos e o 19º Grand Slam da sua carreira, o que faz com que ele tenha apenas um a menos do que o recordista Roger Federer. Ou seja, se no feminino a Serena está tentando igualar uma tenista que jogou na época pré-profissional do tênis, os dois maiores, os três maiores recordistas no masculino ainda estão em atividade. Você vê que fase é essa do tênis mundial. Alguém quer comentar alguma coisa ou vocês vão passar?
Eu acho que pode passar.
Pode passar.
Não, a sua parte eu sabia, Zelinho, que não tem a menor condição de você saber nada de tênis. Eu já estou surpreso de você ter lembrado do aniversário do Guga. E agora, falando em basquete, a WNBA começou a sua fase de playoffs. Lembrando que a WNBA é disputada num período bem mais curto do que acontece a NBA. E a gente pegou aqui a lista dos playoffs. Primeiro, a Deledone foi eleita a melhor jogadora, a MVP da temporada regular. Ela tem nada mais, nada menos que as médias dela entre pontos, aproveitamento, rebotes, está tudo entre 50%, 40% e 90% de média. Então você não tem nem que discutir. Ela é, como podemos dizer, ela é do ataque do Mystics e ela é basicamente unanimidade nessa temporada. Agora a lista de playoff, o que quer dizer? Não quer dizer nada, né? Que chega no mata-mata, o time pode simplesmente perder dois jogos e ser eliminado. O Mystics, equipe dela, vai enfrentar o Sun. Na verdade, o Mystics e o Sun, que foram as duas melhores campanhas, entram na segunda rodada de playoffs. E quem vai se enfrentar agora é o Sparks contra os Aces, o Phoenix Mercury contra o Chicago Sky e o Minnesota Lynx, grande campeão da WNBA, um dos maiores, contra outro dos maiores, que é o Seattle Storm. Os confrontos já tiveram algumas partidas realizadas, sendo que o Chicago Sky venceu por 105 a 76 a equipe do Phoenix Mercury. O Minnesota Lynx perdeu de 84 a 74 para o Seattle Storms. Com isso, os jogos da segunda rodada podem já definir os classificados, caso o Storm e o Sky vençam suas respectivas partidas.
Abriu seu vórtex no espaço-tempo.
Meus amigos ursalinos.
Qual é? Isso, Rodolfo. Muito bem, você chegou. Agora eu vou ter que voltar no basquete masculino e vou fingir que eu não falei nada e vou falar da sua chegada.
Aí sou muito curioso para ouvir esse vórtex.
Mas não grava, o vórtex é curioso, ele não grava, a gente só escuta ele aqui. É uma coisa meio estranha mesmo. Vou anunciar e você cumprimenta o pessoal, então. Aproveitando que estamos no basquete, vamos falar da Copa do Mundo de Basquete Masculino, mas antes temos que dizer que alguém está entre nós, ele que chega pontualmente uma hora depois, o senhor Rodolfo Dias. Rodolfo, você está mais magro, é o calor?
E aí, galera, tudo bom? Não, é que além de estar quente mesmo, eu tô me exercitando por esses dias.
Não, velho, você deve estar morrendo no calor desse, velho, exercitando ainda, que loucura. Mas, Rodolfo, nós estamos falando da Copa do Mundo de Basquete, que tem um regulamento que eu queria entender por que que tem um grupo depois de outro grupo, mas tudo bem. Vou falar
pra bicho, a gente tem campeonato carioca.
Acho que eles devem... Alguém da FIBA deve ter ido ao Rio de Janeiro e assistido o Campeonato Carioca para inventar esse regulamento aqui. Porque a Copa do Mundo passado tinha sido mata-mata desde as oitavas e funcionou direitinho. Dessa vez eles inventaram uma outra fase aqui de grupos. E basicamente o que acontece? Passa os dois de um grupo junto com os dois que passaram do outro grupo. Só que aí você leva a pontuação que você tinha feito na primeira fase para a segunda fase. Então, tecnicamente, você enfrenta só os dois que vieram do outro grupo. Então, seriam cinco jogos para definir essa pontuação. E aí, nessa confusão, todos os grupos passaram o campeão de cada um, exceto o grupo do Brasil, para variar. No grupo 1, passaram Polônia e Argentina e ficaram de fora a Rússia e a Venezuela. Já no grupo J, que ainda continua com a mesma sequência alfabética, também não tivemos surpresas. A Espanha e a Sérvia passaram, a Itália e Porto Rico ficaram. O grupo K foi onde rolou a treta, porque os Estados Unidos passou em primeiro e o Brasil teve a capacidade de tomar um vareio da República Tcheca e com isso ele complicou o seu saldo todo. O Brasil ainda conseguiu na última rodada perder para os Estados Unidos, que era de pouco até, temos que dizer isso, foram só 16 pontos, mas a Grécia, que havia perdido para o Brasil, venceu a República Tcheca, tivemos um tríplice empate em pontuação, só que o Brasil ficou em último do grupo por causa do saldo horroroso que ele tinha, graças à surra que ele tomou da República Tcheca. Ou seja, se ele tivesse vencido a República Tcheca, ele teria se classificado para para as quartas de final. Aí não só não se classificou, como se comprometeu na disputa da Olimpíada, porque o Mundial dava vaga aos dois melhores times das Américas. Como os Estados Unidos e a Argentina avançaram para as quartas de final, o Brasil vai ter que disputar um pré-olímpico mundial com algumas das seleções que ainda não tem vaga, o que é muito mais difícil do que ter ganhado um jogo aqui e passado para as quartas de final, mas tudo bem.
A seleção brasileira fez o mais difícil, ganhou da Grécia, passou da primeira fase invicto, perdeu para a República Tcheca.
Era só ganhar da República Tcheca, era só isso, apesar de mais nada, mas tudo bem. O grupo L, a gente estava falando da Austrália antes da Copa do Mundo, ela se confirma, ganhou todos os jogos, inclusive ganhou da França e terminou em primeiro lugar no grupo L, seguido pelos franceses. Daqui a pouco nós vamos chegar no feito que a França conseguiu. E a Lituânia e a República Dominicana ficaram de fora, o que também já era esperado, já que a Lituânia já não é mais aquela Lituânia de outras épocas. Com isso chegamos às quartas de final da competição, e onde começam as coisas. A Sérvia era a franca favorita antes da Copa. Antes dela começar, todo mundo apontava a Sérvia como uma das finalistas. Mas, depois de perder para a Espanha na fase de grupos, caiu na chave da Argentina. A Argentina enfiou 97-87, jogou muita bola. O Laprovittola está jogando muita bola, o Campazzo está jogando muita bola. O Scola, com 39 anos, está deitando nesses caras. E eu já estou pensando seriamente na Argentina na final, viu? Eu não me surpreenderia se a Argentina chegar na final desse negócio. Até porque eu estava esperando a final entre... eu estava esperando a semifinal entre a Argentina e Estados Unidos. Mas não, porque os Estados Unidos foi eliminado, derrotado pela França, perdeu por 89-79, num jogo histórico da seleção francesa, que assim conseguiu a sua vaga às semifinais. Os Estados Unidos não perdiam um jogo de Mundial ou de Olimpíada há 16 anos, ou seja, era muito tempo sem perder, e dessa vez não só perdeu para a França, como ainda perdeu para a Sérvia no jogo que estava valendo de quinta a sétima, cara. Os Estados Unidos desandou completamente, cara. E também essa foi a seleção com mais má vontade dos últimos tempos, para falar a verdade. Quase todo mundo pediu dispensa, o negócio ficou feio, viu? O Kemba Walker, que era o único da primeira linha que estava lá, que nem é tão primeira linha, ainda adoeceu. Enfim, um possante Argentina e França aqui nas semifinais. E lembrando que a França não tem mais o Tony Parker, né? Que ele aposentou. E a Argentina não tem o Ginóbili, que também aposentou. Senão podia dar um confronto bruto aqui do San Antonio Spurs nessa semifinal. A outra semifinal deu a lógica, a Espanha meteu 90-78 na Polônia e se classificou para enfrentar a Austrália, que ganhou da República Tcheca de 82-70. Ou seja, o Brasil podia estar disputando uma vaga na semifinal aqui com a Austrália, que é bem mais acessível que qualquer um dos outros adversários, vocês vão aonde convir, né? Sim. Mas enfim, agora, apostas, vamos falar de apostas. O que vocês estão esperando para a final? Argentina e França, Espanha e Austrália.
Argentina e França, e a França vai ser campeã. Né?
Não, Argentina e França é a semifinal, a outra é Espanha e Austrália.
Argentina e Espanha na final, e a Espanha vai ser campeã.
Eu já estou chutando uma Argentina e Austrália, que eu estou achando que essa Austrália vai surpreender.
Eu acho que vai dar França e Estados Unidos, que... Não, os franceses conseguiram um feito importante.
Só na próxima, viu?
França e Espanha.
Ah, bom, porque nós estamos aqui falando da derrota dos Estados Unidos e rodou.
Não, muito... é porque eu ia emendar, só ia falar França e Espanha, porque eles conseguiram um feito importante de mandar os Estados Unidos. Tudo bem, tava longe de ser o Dream Team a maioria dos caras, mas... depois de 16 anos botar os americanos para correr, é um feito e tanto.
Sem dúvida. Então você tá cravando França.
França e Espanha.
Celinho, com todo o seu conhecimento em basquete, faz o pessoal da Era do Garrafão sentir orgulho de você agora.
Então, vocês nem perceberam a minha ausência, né? Deu uma caída aqui no final. Sem nem de que vocês estão falando pra comer de comer.
Doação.
Qual jogo? Ver. Fala aí que eu dou palpite.
Semifinais da Copa do Mundo de Basquete. Espanha contra a Austrália, Argentina contra a França. Quem que você coloca na final?
Espanha e Argentina.
Ah, convicção é outra coisa, hein? Tem a menor ideia do que está falando. Aliás, eu queria destacar um negócio. Os jornalistas da Argentina, boa parte deles, que estão lá cobrindo a Copa do Mundo de Basquete, estão pagando do próprio bolso, cara. Eu achei muito doido. Os veículos não conseguem bancar, né? A maioria deles está numa crise muito forte lá na Argentina. Mas mesmo assim, o pessoal está lá para cobrir a Copa do Mundo de Basquete, porque na Argentina ela tem uma audiência comparável à Copa do Mundo de Futebol, porque o basquete na Argentina é muito mais difundido, como até a gente viu quando a gente esteve lá, né? Que os caras acompanham basquete, passa basquete na TV, do que acontece aqui no Brasil. Eu achei essa bastante curioso esse fato. E Rodolfo falou aí dos Estados Unidos, é o pior desempenho dos Estados Unidos desde 2002, quando eles foram sede da competição e terminaram apenas em sexto. Com a derrota para a Sérvia, os Estados Unidos podem chegar, no máximo, na sétima colocação. Ou seja, uma campanha ridícula, diga-se de passagem.
É bem provável que, devido a esse fracasso retumbante dos americanos, eles devem rever essa política, essa questão de tantos jogadores, os principais, não irem para uma disputa. Porque, assim, pode gerar aquela mudança de postura igual teve quando o Brasil venceu os americanos em casa no PAN de 87.
Exatamente.
E aí chinela cantou e eles tiveram que chamar os tops todos para segurar a coisa.
E detalhe, né? Falta de técnico não foi, que eles levaram o Greg Popovich e o Steve Kerr para treinar o time. O problema é que da lista de 30 nomes que ele fez, 14 pediram dispensa. Aí não dá, velho. Ia querer demais. Os caras da primeira linha, todo mundo saiu fora. Enfim, agora que terminamos o basketball, vamos falar do kickoff da NFL. Afinal de contas, a liga está de volta. Glauber já começa a temporada, assim como eu, com vitórias épicas das suas equipes, respectivamente. O que quer dizer que vem, o Seahawks vem forte aí também, né?
Seahawks, Super Bowl já é uma realidade para o Seahawks.
Depois vamos especificar os resultados. Celim, você já arrumou um time da NFL?
Nada, estou aí ansioso para chegar fevereiro e acabar esse negócio.
Rodolfo, eu nem vou perguntar a ele, que ele não devia nem estar sabendo que a NFL começou.
Ora, agora. Agora. Ainda marquei vocês lá no cara lá acertando o chute lá no final do jogo. 58 jardas.
O cara lá não, rapaz. O melhor kicker da NFL, Sentão da Massa, tá vindo forte. Que a principal característica do New Orleans Saints é perder o kickoff. Todo ano, não tem erro. Ganhou uma vez só nos últimos 10. Nós ganhamos dessa vez, ninguém segura, velho. Pode ficar tranquilo.
Não, e a final do jogo foi uma loucura, bicho. Porque
vamos chegar, peraí, vamos passar os resultados, que aí na hora que chegar nele a gente detalha. Mas eu queria dizer que o Rodolfo achou um negócio muito curioso que nós vamos embedar aqui, que é o totem para você tirar foto digitalmente com os jogadores do Dallas Cowboys, que você encontra no AT&T Stadium. É um negócio bastante... É meio deprimente, né? Que você tira foto com o holograma dos jogadores, mas do ponto de vista de marketing é doido, mas que é meio deprimente, é. Tem que concordar com a Franciene Pereira, que falou isso comigo outro dia quando eu mostrei para ela. O time de Siroca, que falou que ia... Talvez Siroca mande alguma coisa e a gente encaixe aqui. Se ele mandar, nós vamos botar exatamente aqui, para não falar que não colocou. Mas se ele não tiver mandado, também vai seguir o jogo normalmente. O Giants vai ser mais uma temporada de agonia e sofrimento. Você concorda com isso, Graubo?
Eu tô com dó de Siroca, porque é mais uma temporada penando.
Nossa, não dou conta, não. Ele vai morrer abraçado com o Eli Manning. Ah, cara, será que ele vai cumprir aquela promessa de colocar o nome do filho dele de Eli?
Não é mesmo, hein? Vai ser menino, hein?
Eita, daqui a pouco vamos para um outro grupo de WhatsApp para criar polêmica. Porque eu tinha esquecido disso, lembrei disso agora.
Teve. Olha isso mesmo.
Teve. E a rodada completa da NFL contou com os seguintes resultados. O time do no kickoff da temporada, o Chicago Bears, do nosso amigo Paulo Brasil, tomou 10-3 do Green Bay Packers. O da Gabi, também grande colaboradora nossa aqui, a Gabi, que durante a Copa do Mundo ela foi mais ativa aqui, agora deve voltar para falar do Green Bay dela. Se bem que ela está quase indo torcer para o Saints, porque o jogo do Saints é mais emocionante. O Carolina Panthers perdeu para o... Lá ia falar St. Louis Rams, mas esqueci que é Los Angeles Rams, esse time desgraçado que roubou da gente ano passado, foi para a final apanhar dos Patriots. Venceu por 30-27 o time da Carolina. O Tennessee Titans venceu por 43-13 o Cleveland Browns. Será que o Browns voltou normal? Parece que sim. Uhum. O Kansas City Chiefs meteu 40-26 no Jacksonville Jaguars, com o Patrick Mahomes já começando fazendo 9 mil jardas, lançando 300 touchdowns. Mesma coisa do ano passado. A maior goleada da rodada foi do Baltimore Ravens, que aplicou 1,059-10 no Miami Dolphins. Pô, que coisa miserável, velho. Que é isso? O Atlanta Falcons mostrou pra gente que ele continua sendo o Atlanta Falcons e perdeu por 28-12 para o Minnesota Vikings. O time do New York Jets perdeu para o Buffalo Bills por 17-16. O Buffalo Bills de Manaus está ganhando, olha que coisa. O Eagles estava tomando uma surra do Washington Redskins, virou o jogo e venceu por 32-27. Los Angeles Chargers venceu por 30-24 o Indianapolis Colts, que vai ter que ver o que vai fazer depois da aposentadoria precoce do Andrew Luck. O Seahawkão estava perdendo para o Bengals, parecia que estava tudo perdido, mas não. Ele virou e venceu por 21-20 e já pensa no Super Bowl, como já disse aqui o Grauber. O Arizona Cardinals e o Detroit Lions conseguiram um feito, que é muito difícil na NFL, que é empatar um jogo em 27-27. A única chance disso acontecer é se ninguém conseguir fazer ponto ou se ninguém conseguir fazer um touchdown no extra time. Porque se você fizer um field goal, o outro time tem a chance de fazer outro field goal, que foi o que aconteceu. Acabou 24-24, cada um converteu o seu field goal, ninguém conseguiu o touchdown, acabou o tempo e o jogo ficou empatado. Uma coisa raríssima. Os Cowboys, como a gente já falou, meteram 35-17 no Giants de Siroca. O Tampa Bay Buccaneers perdeu para o San Francisco 49ers por 31-17. O Denver Broncos perdeu para o Washington Raiders, para o Oakland Raiders por 24-16. E o Saints venceu no jogo muito louco o time do Houston Texans por 30-28. E como bem disse Rodolfo, um minuto de pura loucura no final. Era deixa para você falar, Rodolfo. Tô te dando a chance.
Não. É porque, assim, o Saints estava ganhando. Aí, faltando poucos segundos, o Houston achou um touchdown, um passe longo. O cara pegou quase em cima da end zone.
E era a terceira descida, né? O cara tava totalmente pressionado ali, né?
Era aquilo ali ou ir pro punch e devolver a bola. Os caras arrumaram o touchdown.
Aí faltando o quê? Menos de 30 segundos saiu. O Saints consegue a saída, consegue avançar um bocado. Aí no último lance do jogo, o field goal. Vai lá e...
O Saints tinha saído. Naquela conversa ali no intervalo, como é que fala? Eles tinham saído com 14 pontos, se eu não me engano, que eles estavam perdendo. Era muita coisa. A derrota era uma derrota grande, não era pouca coisa, não. Ainda mais para quem está jogando em casa, igual era o caso. O time estava 14-3, na verdade. Eram 11 pontos de frente. Aí o pessoal comparou muito com o jogo do ano passado contra o Philadelphia Eagles, que o time saiu tomando de 14-0 e virou o jogo. Aqui foi um pouquinho menos. Mas aí o que aconteceu? Quando eles fizeram esse touchdown, o time estava ficando exatamente atrás por causa dessa diferença de pontos, que era um tempo muito curto para conseguir chegar para fazer um touchdown. Então a única solução era bater o field goal. Não tinha outra hipótese ali. E aí Drew Brees conseguiu fazer o time atravessar o que deu para atravessar, naturalmente, para chegar numa condição de chute. Que no final do primeiro tempo, o time teve uma condição de chute de, acho que foi 54 jardas, se eu não estiver enganado. O cara errou, o Tyson Hill errou. Se eu não me engano, eram 57 jardas, Rodolfo, você não viu jardas. Isso. 58, que era a situação pior. Foi o Tyson Hill, não. Tyson, como é que era o nome do kicker? Não é Tyson Hill, não. Deixa eu olhar aqui, que eu fugi o nome do kicker do Saints agora. O Will Lutz, ele acertou um field goal de 58 jardas. Se eu não me engano, foi o maior chute da carreira dele, que ele nunca tinha acertado aquela distância, e ganhou o jogo. Mas o jogo que estava tudo certo para perder, o time conseguiu ganhar. Eu acho que agora é só Super Bowl, viu? Antes disso aí não vai acontecer nada, não. Mas enfim,
confiante.
Vamos, eu quero esse cirralcão aí na reta. Menos que isso também eu não tô aceitando, não. Tem esporte esquisito aí?
Temos esporte esquisito essa semana.
Vai passar a Fórmula 1, passar reto?
Você chegou atrasado. Eu falei para vocês que ele ia querer voltar na Fórmula 1. Esse menino... Vamos dar uma oportunidade para ele. Rodolfo, você quer comentar o que da Fórmula 1? Que nós já falamos tudo, você pode só comentar.
Não, destaque para, como diz, que dessa vez o Charles Leclerc pôde comemorar decentemente a vitória, que lá na Bélgica, por causa da morte do amigo dele, ficou aquele clima de consternação de velório lá. E o cara conseguiu ganhar com a Ferrari em Monza. Aí a Ferrari não vencia em Monza fazia 9 anos.
Desde o Alonso, né?
Desde Alonso.
Que é isso?
Assim, é igual o pessoal tá falando. O título já tá com o Hamilton. É interessante saber é quando, não é nem se, é quando.
Celinho confirmou isso pra mim, eu perguntei. Ele falou que é verdade.
Aí, assim, mas pra ano que vem, talvez. Mas é igual o pessoal tá falando, que a Red Bull e a Ferrari tinham que achar uma fórmula pra dar um carro competitivo pro Vettel e pro Leclerc disputarem todas as corridas pau a pau com o Hamilton. Daqui... Seria um duelo muito louco. Agora, o destaque negativo vai para nosso amigo Tiãozinho. A vida para o Tiãozinho não tá fácil, não.
Eu acho que ele era só um piloto de carros bons. A minha opinião está consolidada com relação a isso.
Porque ele tá sendo engolido pelo Leclerc nessa temporada. Até agora, o Leclerc ganhou. As únicas 2 vitórias da Ferrari foram com o Leclerc. O Vettel não conseguiu fazer uma corrida boa até agora, que foi aquele segundo lugar na Alemanha em 2019. E, assim, tá bom não. Realmente, se ele não conseguir... Esse ano tá difícil, mas principalmente esse ano que vem ficar desse jeito, vai ficar realmente essa imagem de que o Vettel era aquele piloto só de carro bom. Tudo bem, pois então é. A gente sabe hoje em dia que é muito difícil você não ter o carro bom e ser campeão. Não tem hoje em dia um Senna conseguir ser campeão mundial em 91, quando claramente os carros da Williams eram melhores. Já em 91. 92 estava anos-luz à frente, mas em 91 os carros da Williams já eram melhores e o Senna conseguiu ser campeão. Isso hoje em dia é difícil, mas a situação do Vettel começa a ficar meio complicada lá dentro da Ferrari, que contratou o cara a peso de ouro. Já está o quê? 5ª temporada na Ferrari. Durante 2 temporadas já a Ferrari teve... carro para poder, se não ser campeão, pelo menos levar o título até mais tarde. E o Vettel fracassou, a imagem do Vettel tá começando a se queimar no meio aí.
Piloto de carro bom. Aqui quase que, antes do esporte esquisito, só queria... Alguém ganhou o ingresso lá da Carol Portaluppi para ver a final da Copa do Brasil? Só queria saber, porque... O Atlético venceu na Arena da Baixada o Inter por 1-0. Eu achei ruim o jogo. O que vocês acharam?
Realmente foi um jogo tecnicamente fraco e que deixou tudo aberto para quarta-feira da semana que vem. Eu tô achando que o Inter vai ganhar de 1 gol de diferença e o Atlético Paranaense vai ser campeão nos pênaltis.
Eu já tô achando que eles não vão aguentar, não.
Eu acho que dá Inter.
Nós vamos ver isso, mas que eu achei ruim o jogo, eu esperava mais, viu? Não, não
fiquei satisfeito. primeiro lance do jogo de perigo foi 9 do segundo tempo.
Pois é, cara. Os times estão cada vez. Por isso que eu tô gostando de ver jogo do Flamengo e do Santos. Pelo menos esse time não tem medo de chutar a bola no gol. Pode ser que dê tudo errado, né? Medo eles não tem, não. Esporte esquisito, Graudo.
Pois é, Bruno. Vamos ter no próximo final de semana um campeonato muito importante lá na Europa. Porque vai acontecer a... Vou abrir aspas aqui. A Champions League de Spikeball lá na Alemanha. Você sabe o que é Spikeball?
Qual que é a chance de eu saber o que é Spikeball?
Não sei, às vezes você já jogou Spikeball. Spikeball não é nem um esporte muito esquisito, não. É um esporte até relativamente comum. Embora inusitado, né? Porque trata-se de um ping-pong que é jogado com a bola do tamanho de uma bola de handball, sem raquete, naturalmente, né? Com uma bola desse tamanho, numa cama elástica em vez de uma mesa.
É, talvez eu tenha talento para isso aí, eu não tô sabendo.
Parece ser muito interessante o jogo. Eu fiquei com muita vontade de praticar o esporte, inclusive. Gostei bastante. Mas basicamente é isso. Vão se reunir no próximo final de semana, de 14 e 15 de setembro, lá em Colônia, na Alemanha. Vários clubes de vários países da Europa para jogar o Campeonato Europeu de Spikeball, o Campeonato de Clubes. São muitos clubes, só de clubes masculinos, para você ter ideia, são 128 times, é muito time. Eles são divididos em grupos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 integrantes. Você vê que é muita gente mesmo.
Pois é, tô achando bastante.
Vão ser muitas partidas, você vê que as partidas não são exatamente muito longas também. Confesso que eu não sei qual que é o sistema de pontuação aqui do sistema europeu, mas também é um esporte que, assim, como ele ocupa basicamente o espaço de uma cama elástica e um espaçozinho em volta ali para fazer a bola cair, né? Dá para acontecer muitas partidas ao mesmo tempo, então deve pegar um campo, um parque lá em Colônia, espalhar cama elástica no parque inteiro e juntar a galera para disputar. Tem das categorias dupla e simples. Cada time tem competições em várias categorias dessas aí, não necessariamente um só. E nessas duplas nós temos duplas masculinas, duplas femininas, duplas mistas. É igual o tênis mesmo.
Sim.
A gente já está acostumado.
Só que adaptado.
Exato. E como eu disse, me pareceu aqui, pelo menos, um esporte muito legal, muito interessante de praticar, porque ele parece ser bem divertido, assim, e é bem tranquilo de jogar, não oferece muita resistência física, não. Os equipamentos são relativamente simples, né? Precisa de uma bola e uma cama elástica. É um esporte que nasceu na praia, pra você ter ideia, né? Esporte de praia normalmente é um esporte muito simples, né? Muito, sem muita ninhenhen ali e tal. Pode ser que seja uma evolução do frescobol, talvez, o spikeball. Então é isso. Lá na Alemanha, no final de semana, vai rolar o Campeonato Europeu de spikeball e, obviamente, que na semana que vem eu vou trazer os resultados devidamente parabenizados para os campeões europeus de spikeball.
Será que o Spike Lee disputa esse torneio?
Eu pensei a mesma coisa, você acredita? Esporte com a cara do Spike Lee.
Mas só que como é europeu, não sei se vão aceitar americanos, né? Então, pode ser que não.
Especificamente nesse torneio, não, mas lá nos Estados Unidos também é um esporte bem criticado lá. Viu?
Pois é. Às vezes tem o mundial disso também.
Com certeza tem. Só pra você ter ideia do tamanho do evento, são 128 times masculinos, 32 femininos e 115 times mistos. São duplas mistas e tal. Então é muita gente que vai reunir lá na Colônia pra jogar.
Mas você sabe que isso tudo é desculpa pra esse bebê, né? Foi pra Colônia?
Na Alemanha? Juntou quatro pessoas da Alemanha, pois vão beber. Pode até fazer alguma outra coisa, mas basicamente é beber.
Eita, nós, viu? Pessoal, eu acho que de pauta nós terminamos. Os senhores querem fazer algum adendo a esse podcast?
Não, eu tô tranquilo. Eu queria só de novo parabenizar a Secret pela grande eficiência e fazer a luz voltar aqui em casa para pra falar o esporte esquisito. Pelo milagre da edição, não vou perceber que gastou-se um tempinho pra eu voltar, mas o fato é que acabou a energia rapidinho aqui em casa. E Secrete trabalhou bem, mesmo sem ter feito porcaria.
Ele não aparece aqui para gravar com a gente, mas pelo menos ele resolve os problemas técnicos que a gente tem. Já é alguma coisa. Celinho, quer deixar algum recado para os seus fãs?
Não.
Não cuida bem dos fãs, definitivamente. Rodolfo, manda um beijo para a turma aí, ó.
Não, eu prefiro mandar um salvo, papo.
Achei que você ia falar, achei que você ia entender a deixa, pra você falar beijo do gordo, mas você não entendeu, olha só, perdeu.
Ai, se fudei.
Grauber, semana que vem você volta ou a gente pode contar com o solzinho assim?
Uai, cara, até que se prove o contrário, eu tô aqui, mas né, nunca se sabe. Né? Dia de amanhã é um dia muito real, incógnita.
Pois é. Semana que vem estaremos de volta, provavelmente para falar do campeão da Copa do Brasil, que deve ser o Inter, ou o Atlético Paranaense, um dos dois. Muito, parecendo a Dilma falando.
Falamos, cara.
Comentamos aqui, sim. Comentamos, a gente até falou que o Rodolfo é o único que acha que vai dar Atlético. Ou você também acha?
Ah, eu devia ter acabado a energia.
Foi na hora do saqueiro, exatamente.
Eu tô aqui cravando, hein? Atlético Paranaense campeão da Copa do Brasil.
Olha aí, hein?
Não gasta nem ter jogo.
Você é o único que tá comigo nessa, né, Zelinho?
É.
Outro motivo pro Atlético Paranaense ser campeão.
É que me dá medo. Posso mudar meu palpite.
Zelinho, arque com as consequências. Quem quiser falar com a gente, arroba GrauberFM, arroba Bruno CS Santos, arroba WikiR32, arroba O Marcelo Mar, estaremos por aqui. Também blogstartsports.com.br, no Facebook, no Twitter e no Instagram. Conto com a audiência de vocês para a próxima semana. Acessem os nossos conteúdos. Um grande abraço. E valeu.
Valeu.
Falou. World as it is, why must we?